Evangelion.
Encontro com a Palavra de Deus.
Prosseguimos, amigas e amigos ouvintes, o nosso diálogo com Padre Bernardo Suate, responsável do programa português da Rádio Vaticano sobre alguns aspectos do Evangelho deste domingo, terceiro da Páscoa. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 21, versículo 1 a 19. Naquele tempo, Jesus manifestou-se outra vez aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Disse-lhe Simão: vou pescar. Eles responderam-lhe: nós vamos contigo. Saíram de casa e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhe Jesus: rapazes, tendes alguma coisa de comer? Eles responderam: não. Disse-lhes Jesus: lançai a rede para a direita do barco e encontrareis. Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes. O discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Palavra da salvação.
Eu gosto sempre de começar a nossa conversa com esta saudação aos nossos ouvintes deste programa tão lindo de reflexões litúrgicas dominicais, né? Portanto, aos ouvintes, a eles e a elas, ou a elas e a eles, a nossa saudação mais cordial. E, mais uma vez, a liturgia deste domingo, que é o terceiro da Páscoa, nos surpreende com mensagens sempre muito lindas, muito ricas, né? A mensagem deste domingo nos mostra Jesus que aparece aos seus apóstolos, desta vez no lago de Tiberíades. E aparece de uma forma, para mim, muito humana. Sempre que leio este trecho do Evangelho, São João, capítulo 21, fico um pouco comovido. Vejo estes sete apóstolos que certamente estavam ali um pouco a tentar ruminar aquilo que tinha acontecido nos dias anteriores sobre a prisão do seu mestre, a sua crucificação, a sua morte e tudo. E os dias estavam a passar e praticamente não estava acontecendo nada, né? Para além desses factos esporádicos, alguém ouviu, apareceu aqui um pouco, mas estavam um pouco desanimados, humanamente falando, coisa que é muito compreensível. E Pedro toma a iniciativa, diz: olha, eu vou pescar. Como que diz, eu volto à minha vida, né? Que a gente esperou e pronto, volto à minha vida, vou pescar. E os outros disseram: nós também vamos contigo. E trabalharam toda a noite.
Quer dizer, é a vontade de recomeçar lá onde eu tinha...
Exatamente, a vontade de recomeçar lá onde eu tinha parado.
Sim, sim, sim.
Portanto, o Senhor me chamou quando eu estava a pescar.
Sim, sim. Então agora
pronto.
Eu vou...
Como se esse encontro com Cristo fosse, numa parêntese. Sim. Pronto, é quando eles vão e passam a noite inteira a tentar pescar à direita, à esquerda, sem encontrar nada. E então, Jesus... na madrugada, que aparece na praia, na margem do lago, e pede se eles tinham alguma coisa para comer, se tinham algum peixe. Claro, disseram, olha, não apanhamos nada. E Jesus ordena que lancem as redes e a pesca milagrosa acontece. Sim. Se fosse um filme, eu poria isto como se fosse a primeira cena, né?
Sim.
Mas depois, com o milagre que acontece, tanto eles vão, o discípulo que Jesus amava, portanto, São João, naquele seu amor intuitivo, para começar, reconhece imediatamente que aquele só pode ser o Senhor. Tanto
sim,
aquele
sim.
É o Senhor. E todos vão para lá. E Jesus que prepara a refeição. Outro aspecto humano, né, que me faz chorar de emoção, né? Então ele já tinha preparado alguma coisa, estava lá na brasa e diz, olha, tragam algum do peixe que vocês apanharam. Eles trazem e praticamente Jesus dá a refeição a eles. Portanto, isso é uma cena muito bonita. Depois a outra cena, aquela cena também muito comovente, do diálogo insistente entre Jesus e Pedro, né? Portanto, a mensagem fundamental qual é? É sempre a mensagem pascal. Jesus que aparece aos seus apóstolos, reconfirma a sua presença, ele que é vivo, ele que está no meio dos seus, ele que não se esquece das realidades concretas da vida deles, ele lhe prepara uma refeição e ele lhes propõe este amor que é condição do seguimento, né? como fez para Pedro. Reconfirmam, apesar da negação que Pedro tinha feito durante a paixão, Jesus confirma-o através desta reafirmação, com um gesto de muita compreensão e de muita delicadeza até, né? Em vez de dizer a Pedro, você me negou no momento difícil, Jesus não faz isso. Exatamente, não faz isso. Só lhe pede esta confirmação do amor. Amas-me tu mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Amas tu mais do que estes? Sim, tu sabes que te amo. Então, apascenta os meus cordeiros, apascenta as minhas ovelhas. Outra mensagem muito forte, né? Quer dizer, a nossa manifestação do amor a Jesus demonstra-se ou vê-se no serviço aos outros. Que te chasse no fogo, mal é que o cru te ivaria.
Que te sois a cão, mal é que o seno fogo. Assim, desconsolado, Pedro diz: vou recomeçar aquilo que eu tinha feito. Talvez não tinha percebido que depois do encontro com Cristo não é possível mais regressar para trás. E, por outro lado, aquele evento parece um momento em que ficou mais claro, então, o que é que queria dizer aquela expressão de fazer dele sempre pescador vai ser.
Sempre pescador vai ser,
coisa.
Mas vai ser de outra coisa. Mas eu estava a fazer uma reflexão um pouco paralela, mas se bem que é parecida, né? Acho um pouco interessante esta mudança no meu modo de ver, quando Jesus diz, apascenta as minhas ovelhas. Como se de um pescador, quer dizer, Pedro tivesse de mudar
pastor.
De coisa, a pastor. De pescador passa a pastor. Mas sempre no mesmo sentido, né, para aprofundar um pouco o sentido, como tu dizias muitíssimo bem, da vocação de Pedro, né? Quer dizer, ser pescador de homens, ser pastor de homens, estar ao serviço dos homens.
E é uma das coisas também que o atual Papa insiste muito, que o Ministério Petrino tem sentido ser serviço.
Exatamente. Espírito de serviço, mas de serviço no Espírito de Cristo e de Cristo crucificado.
Esse Evangelho é rico de simbologia de números.
Eu até acrescentaria, na manhã, Jesus aparece na margem do mar da Galileia ou de Tiberíades. Como se realmente, simbologia, que é muito bem estado a dizer, com isto João quisesse nos dizer que Jesus está assim com os seus, mas já está na margem, já está na outra, quer dizer, tem um outro tipo de presença, né? É presente, mas de uma outra forma. Quer dizer, São João é riquíssimo, é quase um mar infinito de simbologias que, se aprofundadas, realmente nos fazem ver melhor a mensagem.
O filósofo Ricœur dizia, le symbole donne à penser, o símbolo dá a pensar. Então, as simbologias hoje, em que a ressurreição de Cristo é evidente no nosso mundo hoje, em que coisa temos que olhar, não? Por exemplo, nos nossos países, que nos deveriam hoje
levar a pensar realmente que Deus existe e que, não obstante tudo, a vida cura a vida, portanto, que há a ressurreição?
Olha, para mim, esta é uma pergunta fundamental. Né? E para mim significa como ver e como viver a ressurreição na vida de cada dia. Eu, quando vejo o Papa Francisco, como ele olha para a sua missão, que é muito fácil ver como um poder, para muita gente. Quando vejo um que realmente entendeu esta missão como uma missão de serviço, para mim isto é uma revelação de fé grande no valor da cruz, no valor da ressurreição de Cristo. Quando vejo como ele se relaciona com os últimos, com os doentes, com os pobres,
com as crianças,
isso só pode ser fruto de fé. Para mim isto é um dos exemplos concretos de quem está a viver à luz e no espírito da Páscoa, da ressurreição, da vida nova que Cristo nos dá. Olha, nos nossos países, nas nossas comunidades, eu acho que tem exemplos desse tipo, né? Que seria preciso tentar multiplicar. Tem gente que se dedica aos outros. Tem gente que tenta dar uma mão para socorrer, tenta apoiar o outro, tenta ajudar. Para mim, estes sinais para promover a vida, para promover um pouco o bem-estar dos outros, a saúde, portanto, são sinais que nos fazem ver como estamos com muito interesse na vida, para nós e para os outros, e que realmente o nosso irmão ao lado, a nossa irmã ao lado, possa ter vida em abundância. Para mim, são manifestações, talvez simbólicas ainda, mas nem por isso menos verdadeiras, da Páscoa que está acontecendo. É claro, como todas as realidades deste mundo, são um já, mas também um ainda não.
O Cheikh Hamidou Kane, escritor senegalês, dizia que África é uma floresta de símbolos. Mas recorda também que o maior símbolo que Deus pôs no continente que é mãe da vida é o corpo humano, que fala a cada instante. Hoje, na cruz, o que é que devemos fazer para que possamos realmente fazer descer esse símbolo e dar uma sepultura digna?
Toda a realidade da simbologia é importante, mas precisa de ser decifrada, precisa de ser decodificada, descodificada, né? Porque senão pode haver ambiguidade do significado da simbologia, ou pode haver uma interferência de interpretações, né? Quando não houver uma descodificação correta desse símbolo. Eu gosto muitíssimo de ver realmente os nossos povos, tanto o homem e a mulher, africanos dos nossos países, realmente simbolizados naquele corpo de Cristo crucificado, né? Quer dizer, é um símbolo muito forte. Mas se tivermos de fazer uma leitura desta simbologia, não terá de ser senão uma leitura cristã.
De facto, a cruz não é só lugar de morte, mas é lugar efetivo.
Exatamente.
Da ressurreição.
Exatamente. Não?
Onde a vida cura a vida, onde houve totalmente o triunfo da vida sobre a morte.
Exatamente. Portanto, é lá onde eu queria chegar. Portanto, fazer a nossa interpretação, a nossa leitura, à luz da mensagem pascal. Por quê? Porque Cristo aceitou esse caminho da paixão não por um espírito sádico, masoquista ou de autodestruição, mas em obediência a um plano do Pai, a um projeto do Pai, que é um projeto de vida e de vida em plenitude. Isto é para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu acho que as nossas cruzes, ou os nossos corpos crucificados, se assim quisermos, dentro da simbologia que nos demos agora, tanto serão tanto mais, digamos assim, positivos, quanto mais estiverem perto desse projeto de Deus no qual Cristo se colocou. Se o nosso sofrimento, a nossa vida é vista nesta perspectiva do projeto de Deus, do projeto de serviço aos irmãos, de serviço à palavra e de obediência ao Pai, mesmo a paixão será unida à paixão de Cristo que nos leva à ressurreição. E eu gostaria que realmente, mais uma vez, no âmbito concreto, na vida concreta, nos esforços que cada um faz, sejam esforços para o amor de Cristo, morte e crucificado, de tentar fazer descer esse corpo crucificado. Como é que vamos fazer isso? Exatamente empenhando-nos em atividades de vida, Quando eu, no meu âmbito de trabalho, na minha família, na escola, com os colegas, com os vizinhos, tanto tenho atitudes de vida, tenho atitudes de tolerância mútua, tenho atitudes de diálogo na resolução dos diferendos, tenho atitudes de respeito pelo outro e pelo seu ser e pelas suas ideias, tanto eu respeito o outro, então eu estou a trabalhar para a vida. Eu estou a trabalhar para a paz, eu estou a trabalhar para que realmente o corpo crucificado tanto esteja a caminho tanto dessa vida em plenitude como Cristo nos dá o exemplo. O que demanda perdão compreende que há uma verdade mais grande que lui. A mensagem pascal é sempre mensagem de paz. Tanto foi a primeira palavra que Jesus ressuscitado disse aos seus apóstolos, né? A paz esteja convosco. Com as notícias que nos chegam em Moçambique e em outras partes de África, com ventos de conflitos ou de dividendos ou de discórdias, melhor. Tanto a minha mensagem seria essa mensagem de paz. Que realmente a paz seja preservada por todos. Sabemos todos quanto é frágil a paz e com um pequeno gesto se pode perder a paz. Agora, numa atitude de muita esperança, porque eu tenho esperança e gostaria que todos tivéssemos essa esperança por tempos melhores, mas que realmente cada um faça o que estiver ao seu alcance para preservar a paz. Com a paz tudo se alcança, mas com a guerra tudo se pode perder. E se perde, efetivamente. Tanto esta é uma mensagem que permanece sempre, e agora no tempo pascal, com maior razão. Mais uma vez, eu apelo aos meus irmãos e irmãs para que tudo façamos para preservar a paz e evitar o mais que se pode qualquer gesto de guerra ou coisa parecida com isso. I'm gonna say.